Dados e desafios, Miguel Coelho, que se colocam ao país.
Sim, essas são perguntas para Eduardo Marçal Grilo, que acaba de lançar o livro Não Tenham Medo do Futuro. O antigo ministro da Educação reflete sobre a fase que vivemos a nível global por causa da pandemia, sobre Portugal, pretende combater a ideia de que o futuro não reserva nada de bom, destacando o papel que deve ter a formação das novas gerações.
Para falar do seu novo livro, temos aqui connosco Eduardo Marçal Grilo. Olá, bom dia.
Muito bom dia.
Olá,
para
bom dia.
Todos.
Olá,
bem-vindo. E obrigada por estar aqui connosco nesta manhã. O livro, como já dissemos, chama-se Não Tenham Medo do Futuro. E é um pedido a quem? É a nós, portugueses? Não há razão para termos medo, é isso?
Não, eu adaptei, em primeiro lugar, muito bom dia a todos, ao auditório. Eu adaptei ou adotei esta ideia do Não Tenham Medo do Futuro de uma frase do Papa. O Papa dizia de uma forma mais pomposa.
Papa João Paulo II.
Dizia, não tenhais medo do futuro. O Papa Francisco também já o disse por duas ou três vezes. E eu o que procuro fazer com o livro é relativamente simples. É traçar um quadro do que me parecem ser as dificuldades que vamos encontrar, todos, e tentar convencer, ajudar aqueles que estão em formação, dizendo-lhes, vocês não tenham medo, mas para não ter medo têm que trabalhar. Têm que estudar, têm que se formar, têm que ter uma grande formação.
É de um livro para jovens?
Eu diria que o livro cobre os jovens, mas cobre também os pais, cobre as pessoas que olham para o futuro e veem o futuro para os seus filhos e para os seus netos e que são os responsáveis pela educação dos seus filhos. Todos nós somos responsáveis pela educação de todos, mas os pais têm uma responsabilidade específica sobre os seus filhos e os avós sobre os netos. Enfim, há aqui hoje uma certa solidariedade nestas matérias, porque as pessoas perceberam que ninguém consegue nada sozinho, não é? Todos nós nos ajudamos uns aos outros. E quando eu falo em uma formação de base, falo uma formação de base inteira, completa, não é? O livro tem um capítulo dedicado à importância da educação e depois eu especifico aquilo que entendo que são os três grandes pilares da formação.
Já podemos falar um pouco mais disso em detalhe, mas este foi um livro que começou a ser escrito em 2019, ainda não havia a pandemia. O livro mudou muito, entretanto, devido ao que surgiu, ou não?
Sim, quer dizer, no fundo, a complexidade e a imprevisibilidade que existia antes foi reforçada muito com o aparecimento da pandemia. A pandemia veio tornar o futuro ainda mais incerto, ainda mais imprevisível. E, portanto, eu reforcei um bocadinho esse ponto. Eu escrevi o livro, eu terminei o livro por volta de maio, junho, quando o terminei. E, obviamente, que a pandemia tem uma importância enorme naquilo que é, digamos, o condicionar o futuro.
Há uma pergunta que expõe no livro. Se a pandemia vai conseguir corrigir as grandes diferenças económicas, não é? E de oportunidades entre países, ou se vai ficar tudo na mesma quando passarmos isto? Chegou a alguma conclusão?
essa é, digamos, a questão do milhão de dólares.
É do milhão de dólares.
Que é nós tentarmos perceber se quem governa, quem tem responsabilidades ao nível dos governos, ao nível das empresas, ao nível das organizações, se esta é uma oportunidade, se é um momento para se introduzirem algumas das alterações que, não digo que sejam consensuais, mas que há um certo equilíbrio das pessoas no sentido de ver que há muitas coisas que não estão bem. E a pandemia revelou muitas, por exemplo, as desigualdades foram muito marcadas com a pandemia. A pandemia afetou em todo o mundo, não só estou a falar em Portugal, afetou muito aqueles que são os mais desfavorecidos, que são os mais pobres, que são aqueles que têm mais dificuldades. E a questão das desigualdades é o Gerald Diamond diz, e eu salvo erro, cito isto no livro, o Gerald Diamond diz que a grande questão do nosso tempo hoje é a das desigualdades. E se for possível corrigir muitas das desigualdades, desigualdades no acesso à educação, desigualdades no acesso à saúde, no acesso à habitação, no acesso ao trabalho, no acesso a um salário digno, são questões que nos devem a todos preocupar. Não são questões nem da esquerda nem da direita, são questões de nós todos, não é? São questões que têm a ver com a forma como as pessoas vivem, como as pessoas são encaradas pelo resto da sociedade. Depois, há uma questão que a mim me parece muito, muito importante em tudo isto, que é o respeito uns pelos outros. Eu, quando falo dos três pilares, nos conhecimentos, nos valores e nas atitudes e nos comportamentos, nos valores eu cito muito aquilo que para mim são algumas das questões essenciais, o sentido da ética, a solidariedade e o respeito pelos outros. O respeito pelos outros, o respeito pela cor, o respeito pela religião, o respeito pela cultura, o respeito pela língua, enfim, o respeito que nós devemos uns aos outros.
Sim, sendo que, como homem da educação que é, metade do seu livro é praticamente dedicado a esta matéria. Todos, de facto, temos filhos na escola, pelo menos aqui neste estúdio. O que é que lhe parece esta realidade que os miúdos estão agora a viver com o reinício das aulas presenciais, neste contexto de pandemia? Como é que lhe parece que está a correr?
Eu disse outro dia a um grupo de professores, o conjunto de professores de um concelho que me convidaram para a abertura do ano escolar, que este é talvez o ano letivo mais difícil de lançar e que vai ser dos mais difíceis de gerir, porque tem um grau de imprevisibilidade muito grande, porque a pandemia está aí, não está controlada, é necessário ter, em cada escola é uma escola, não é? Cada escola tem os seus problemas específicos.
Porque tem quase cada turma é uma turma, atualmente.
Cada turma é uma turma, porque as comunidades são diferentes, as comunidades que servem, e, portanto, há que haver, da parte das escolas, em primeiro lugar, um grande contacto com os pais, para se perceber bem, porque há um problema entre a confiança e a segurança, não é? Quer dizer, a segurança tem que ser mostrada e demonstrada aos pais para que os pais estejam minimamente tranquilos com os filhos na escola, para que percebam que os filhos, tanto na escola, estão bem. A ideia que eu tenho, eu não visitei nenhuma escola no último mês, e, portanto, não tenho bem a noção do que se está a passar no sítio, não é? Na própria sala de aula. Mas a ideia que eu tenho é que as escolas se prepararam para esta emergência. E é necessário que cada escola tenha os planos de contingência respectivos para poder responder, sei lá, a um surto que apareça.
Mas, por exemplo, as crianças de máscara com o distanciamento social, o que é que acha disso?
Eu acho que é muito complicado.
Uhum.
Acho que é complicado para os miúdos terem uma realidade nova. Podem achar piada inicialmente, mas é complicado. Agora, é uma necessidade. Isto é, quando nós, por exemplo, somos obrigados a pôr um cinto de segurança no automóvel, eu lembro quando apareceram os cintos de segurança, vocês são muito novos e não se lembram disso, mas quando apareceram...
Lembro.
Não somos assim tão novos
quando eu comecei também.
Mas era desconfortável, não é?
Era muito desconfortável. Havia pessoas que se recusavam, os capacetes nas motos, os capacetes nas motos, enfim, tudo aquilo que são regras. Estas regras espera-se que sejam, obviamente, transitórias.
Passageiras.
É?
Estamos a falar com o Eduardo Marçal Grilo sobre o seu livro novo. Só mais uma coisa, aponta como fraqueza, tem aqui vários pontos, as fortalezas de Portugal e as suas fraquezas, não temos tempo de ir lá mesmo, mas aponta como fraqueza de gostarmos muito de nos queixar. Você não é assim?
Não. Não, procuro não ser. Não, eu acho que nós temos vários defeitos, não é? Aliás, todos os povos têm defeitos, todas as pessoas têm defeitos. Não há defeitos específicos dos americanos ou dos suecos ou dos portugueses. Mas nós temos muito... Gostamos de nos queixar, somos muito... gostamos de nos autoflagelar. Nós gostamos de nos autoflagelar. Temos uma visão sempre muito negativa. A própria
então, quando lhe pergunta como é que está, nunca diz assim.
Nunca dizemos.
Diz que está bem.
Normalmente digo que estou bem. As pessoas normalmente têm... o cumprimento é sempre mais ou menos, vamos andando, quando mal sempre assim.
São estas sempre coisas, temos vergonha estas, de estar bem, não é?
São estas coisas, exatamente, são essas coisas que se dizem. E isso... E gostamos muito de nos pôr do lado do problema e não do lado da solução. Não é uma questão de otimismo ou de pessimismo.
E custa-nos o elogio, não é?
Custa muito. Custa muito. Nós, a própria forma como os noticiários são dados nas televisões ou nas rádios, é sempre focado o aspecto mais negativo do que o aspecto positivo. Os espanhóis, por exemplo, são um pouco ao contrário. Os espanhóis gostam muito de puxar por si próprios. Têm uma grande autoestima. Nós combatemos a autoestima. Gostamos muito de mostrar os aspectos negativos. Quer dizer,
mas apesar de tudo já foi pior, não nota isso também? Até talvez, com essas vitórias do desporto ultimamente, etc.
Isso tem sido bom para aumentar a autoestima das pessoas, mas não chega. Eu julgo que há muitas áreas em que os portugueses precisam de aprender a valorizar-se. E a saber perceber que valem mais do que aquilo que se pensa. O país é melhor do que as pessoas pensam.
Então aqui vai um elogio, um belíssimo livro seu que acaba de publicar. Não Tenham Medo do Futuro, Eduardo Marçal Grilo. Muito obrigada por ter estado aqui.
Foi um gosto.
E
foi,
bom dia.
Foi um gosto.
E não tenham medo de ler para todos.
Não tenha medo de ler o livro de Marçal Grilo.
Muito obrigado.
Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. I keep my hands on myself.